Boa noite, parmeirada. Tá começando mais uma live de quinta. Quinta-feira, 10 de maio de 2018. Eu sou André Neri e essa é a sua Web Rádio Verdão, a rádio do torcedor palmeirense, feita por palmeirense. Então vamos lá, antes de tudo aí eu vou pedir para você já deixar seu like na live, inscrever-se no canal, ativar as notificações lá para você ficar sabendo quando tem vídeo novo. E seguir a gente nas mídias sociais aí, facebook.com/webradioverdão, instagram.com/webradioverdão, twitter.com/webradioverdão, youtube.com/webradioverdão. Você pode participar aí também enviando seu áudio pro WhatsApp 11 961 70 6862, 11 961 70 6862. Só não esquece de falar de quem você é, né? E de onde você tá falando, né, cara? Então, vamos lá. Algumas... Deixa eu ver quem mais aqui. É, mande aí, você pode mandar sua pergunta, sua cornetada. Ontem foi engraçado na transmissão, teve um cara bravo, mano. Tem que soltar o áudio aqui, o cara xingava mais. Todo só o pi, pi, pi. Foi engraçado, o cara tava bravo com o Borja. Vamos falar do Borja também aí, cara. É, tem gente bravo, cara, mas podia ser pior, viu? Então, calma aí, aguenta a cornetada aí. Bom, vamos lá. Alguns assuntinhos aí. Pera aí, deixa eu aqui soltar, que é difícil a gente soltar os negócios aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa, tá baixo o som. Vamos lá com as manchetes. Copa do Brasil. Palmeiras vence mais uma fora de casa, hein? América Mineiro 1, Palmeiras 2. O que você achou desse jogo, hein? Vamos falar aí durante o programa. Presidente da federação, o Carneiro, disse que a sindicância, a investigação que ele fez lá, não teve nada de errado, não teve interferência. Mas tem uma coisa aí que acabou de chegar uma notícia aí, o cara perdeu o cargo na Conmebol e na CBF. Tá caindo a casa? Será? Bom, o Palmeiras vai pedir também entrar com um inquérito policial aí para analisar os falsos testemunhos dos árbitros lá, do árbitro, quarto árbitro, quinto árbitro, tutor, gestor, sei lá, delegado, todo mundo lá que mentiu, lá entrou em contradição. Vai entrar aí direto com inquérito policial. Vai feder mais isso aí, né? Reforço, possível reforço. Arthur Cabral do Ceará. O que você acha dessa contratação? Quem é ele? Onde jogou? Vamos ver aí, né? E no final, pra gente fechar a live aí, derby. Ah, meu Deus do céu. Domingo, Palmeiras enfrenta o Small Clube no Municipal Odebrecht. E os caras vão vir reforçados, viu? Daronco apita. Vai ser difícil. Vamos ver o que vai acontecer nesse joguinho aí. O Web Rádio Verdão vai estar lá no Itaque Lixo lá. Vamos tentar fazer a transmissão para vocês de lá, né? Porque lá os caras não pagam internet. O último jogo que a gente fez lá caía até umas horas. Bom, hoje a gente tem a presença aqui do canal Verdão MVVC com o Zé e o Matheus. Zé, boa noite. Suas considerações, para mim ajustar seu microfone também.
Bom, boa noite. Primeiramente, muito obrigado, Nery, por ter dado esse espaço, aberto esse espaço. Muito boa noite a todos que estão entrando aí no canal. Estou percebendo que tem bastante gente que está falando, é o Zé e tal.
Não, feliz, os caras pediram, mano. Os caras pediram, pô, chama o Zé, chama o Fernando, chama o Goldão, faz a mesa 42 aí.
Se Deus quiser.
Mas calma, vai rolar.
E eu sou o Zé, pra quem não me conhece, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Zé. Esse é o Matheus, meu filho. Ele que teve o incentivo de criar o canal.
Ah, pô, sério?
Foi ele. A cria.
É mesmo?
Aham.
Uhum. Mas tá barato.
E legal, eu que tomo em frente de tudo, de repente. Fala aí, Matheus. Suas considerações aqui.
Vamos ver isso aí primeiro.
Pode falar mais perto do microfone, é que ele não morde, entendeu? Não gosta.
Tá, beleza. Eu basicamente criei o canal, mas a ideia mesmo, pai, se eu não me engano, foi sua.
Aí, ó. Um empurrando
briga
pro outro.
Família, hein?
Ah, é o seguinte, um empurrando pro outro, ninguém quer ser o pai da criança
não,
agora.
Eu vou falar rapidinho, né?
Manda aí.
Uma coisa bem rápida e enxugada. Meu pai, ele teve uma parada cardíaca, que ele teve um câncer e tal, perdeu os olhos, perdeu a visão, tava no hospital. E meu pai é um palestrino fanático e viu o Palmeiras ser campeão. E da rádio ele iniciou e agora da rádio ele voltou, porque infelizmente ele não tem mais a visão. E na parada cardíaca quando ele voltou, o Palmeiras estava na segunda divisão. Por isso que eu me sinto incapaz às vezes de cornetar o Palmeiras.
Foi em 2013.
Ele estava na segunda divisão. Meu pai voltou, ainda estava todo ensanguentado. Eu nem queria saber de Palmeiras naquele dia. E meu pai voltou ainda ensanguentado. Ele falou assim: cadê o rádio? Aí eu meio grogue ainda, cara. Eu falei: não, pai.
Nossa, você tentando, né? Alguma coisa.
Eu chorando. E ele: cadê o rádio? Não, pai. Ele falou: não, eu não posso mais enxergar, mas eu posso ouvir. Então, daquele dia pra lá, eu falei: preciso fazer alguma coisa pra imortalizar o meu homem enciclopédico. Porque ele manja demais,
pô. Pô, é legal. Quem sabe o próximo programa você traga o pai também, mano.
Ele tem 76 anos. Ele viu o Palmeiras em 51. Ele fala com todos os detalhes: a escalação, quem fez o gol, o goleiro que não foi muito bem no primeiro jogo.
É bem legal isso aí, cara. Bem legal.
Mas enfim, basicamente é isso aí, né?
E aí foi por esse. Isso aí foi o estopim pra acontecer o canal. Exato. Que legal, cara. Legal. Palmeiras é fogo, né?
É fogo, né, mano? Eu sei que eu não vou tê-lo pra sempre, mas aqui, os vídeos que eu faço com ele, né? Isso vai imortalizar ele pro resto da minha vida. Quando eu quiser, tiver saudade dele, eu vou.
Cara, mas isso é uma coisa que eu falo com experiência. Aproveite até o último milésimo de segundo do lado do véio, da véia. Eu já não tenho meu véio, palestrino também, o cara que me ensinou a ser palmeirense. Ele é um tio meu, que eu sempre falo. Tinha uma. É engraçado isso. Agora, histórias da vida
aqui.
Eu era pequenininho, eu devia ter o quê? Uns 2, 3, 4 anos. E tinha um tio meu que era Bambi e tinha um gambá. E eles ficavam me arrastando pro lado, sabe? Tipo aqui, vai, olha, sorvete e tal, não sei o que, querendo que eu mudasse. E esse meu tio e meu pai chegou e falou assim: não, peraí, vamos acabar com essa putaria. Me trouxeram no Palmeiras, me fizeram a carteirinha, que era a carteirinha aquela de couro ainda, sem a foto, porque eu era muito novo. O uniforme falou: agora você é palmeirense. Daí pra frente, aí ferrou tudo, né? E aí eu cheguei pra esses outros meus tios e falei: chupa. Mas agora aqui é verdão. Mas assim, aproveite do lado velho, da véia, cara, que geralmente a gente sente bastante. É lógico que com o caso que aconteceu com você, você já dá pra ver o valor que tem, né? Uhum. Mas geralmente as pessoas sentem só quando vai embora. Aí você vê o quão importante é, mas é legal. Mas vamos lá falar de Copa do Brasil. Palmeiras venceu mais uma, fora de casa. Tá fogo, hein, cara? Eu acho que é melhor a gente mudar a tabela e jogar só fora, né? Pô, tá dando certo, mano. Você tá atropelando todo mundo.
83% agora?
Ontem o Massa falou no pós-jogo, passou 86%, eu acho. 86%.
Olha,
fora.
Que interessante, cara. Eu acho que o Palmeiras não teve uma marca dessa desde 2014.
Na Libertadores, a gente ganhou todos fora. Isso não acontecia desde 68.
68.
Tempo pra caramba, mano. Mas assim, tem coisas que aconteceram ontem, apesar de ser fora de casa. Como bom palmeirense que a gente é, tem que dar uma cornetadinha. Tem que dar uma cornetadinha. Eu acho que isso acontece, tá acontecendo aí, não sei, uma opinião. A gente vai jogar fora, geralmente os times que fazem? Vem pra cima. E aí é onde o Palmeiras consegue jogar melhor. Né? Consegue impor o jogo, jogar de igual para igual, e aí sobressai qualidade os nossos jogadores. O que eu não gostei ontem foi meio uma displicência no ataque. Se a gente joga sério o primeiro tempo e o começo do segundo tempo, uns 4-0.
Concordo com você, Nery. Tava até falando com isso com o Matheus. Nós deveríamos ter matado esse jogo no primeiro tempo, principalmente. Eu acho que foi aonde o Palmeiras teve mais a posse de bola, teve mais um toque de bola mais refinado. E ele não conseguiu, porque nós tivemos a chance com o Borja, tivemos uma chance com o Dudu, um cabeceio do Dudu, que ali foi mais uma defesa do goleiro. E nós tivemos também uma outra chance com o Dudu, que ele desperdiçou mesmo. Até aí, três chances, onde uma só resultou em gol, cara.
O Dudu teve aquele chute de canhota, se eu não me engano, aos 12 minutos do primeiro tempo, que ele bateu bem fraco e o goleiro pegou tipo, de
deu uma recuadinha, cara?
Exato. E eu acho que nós deveríamos ter matado esse jogo já pra ficar tranquilo na volta, né? Porque teoricamente é um placar meio que
é complicado. É perigoso. E aí, o que acontece? A gente em casa não tá indo tão bem assim. Chega aqui em casa no Allianz, o time entra com os 11 atrás. E a gente sente essa dificuldade.
Exato.
E aí às vezes escapa uma bola marota lá, ou dá uma ramelada que nem deu o Antônio Carlos ontem. Ferrou, né?
Exatamente por isso que os ninguém estão tendo bastante resultados positivos contra nós, né? Eu acho exatamente por isso, porque eles jogam totalmente fechados lá atrás. E o Palmeiras tem muito problema quando se joga com um time fechado. A gente vê que o Palmeiras começa a alçar a bola na área, muita bola na área alçada, muitos problemas que eles ficam tocando a bola aí a hora que o contra-ataque nos surpreende, né? Infelizmente está acontecendo isso.
Então eu acho que é por isso esse lance. A gente precisa. Ontem até no pós-jogo que a gente fez aqui, a gente falou, se o Palmeiras conseguir jogar da mesma forma em casa que tá jogando fora, ou vai ficar embaçado, hein?
Ah, não, aí ninguém pega mais.
Vai ficar embaçado, vai ficar bem legal, hein?
Ninguém segura. Porque eu acho que a única coisa que o Roger tá pecando é exatamente isso, saber lidar com o adversário. Realmente, né? Porque ele tem uma forma de jogar, mas eu acho que agora ele já tá começando a ter o tique de saber qual é o adversário que ele vai jogar e montar um esquema exatamente
de acordo, né?
De acordo com
o que aconteceu
com o Allianz
no jogo da Libertadores, no outro jogo
com o Atlético
Paranaense
e agora
com o agora.
Exato.
Ele jogou num 4-4-2, jogou num 4-3-3 e aí ele voltou no esquema que ele gosta, que parece que é o que ele curte mais.
Né? Antes disso, Nery, a gente percebeu o Palmeiras sempre no 4-3-3. Tudo bem que é uma formação que inicia no decorrer do jogo, eles ficam modificando peças ali dentro, né?
O Dudu alterna com o Coqueno, né?
4-1-4-1 de vez em quando.
Ele inicia dessa forma. E é a forma como o Palmeiras joga, né? E já tava ficando até que meio que um pouco manjado já pros adversários, na minha opinião.
Isso era uma coisa que eu cobrava do Roger, cara, que, pô, elenco tem. E ele fez isso, assim, que deu pra perceber nitidamente no jogo do Atlético Paranaense, que ele falou lá, gramado de society. Se eu tiver um cara muito lento ali na frente, eu tô ferrado. E ele fez, ele jogou no, ele sacou o Borja e deixou ali os dois rapidinho, né? Quebrou as pernas do Mancini.
A única coisa que eu não acho que foi tão ligeiro foi ter colocado o Moisés. Aí nem é culpa dele, é mais do departamento médico e comissão técnica. Porque ali é eu até falei isso na live que eu fiz. O gramado fez com que ele até utilizasse as musculaturas da posterior.
Eu falei isso aqui.
Que você falou também?
O impacto é diferente, né?
É diferente.
Então, você cansa mais, você via, tinha jogadores com cãibra no final, bastante jogador com cãibra. Então, você acaba usando mais impacto no joelho, em coxa.
Quando eu fiz faculdade de educação física, né? Fiz especialização em fisioterapia esportiva. E exatamente essa musculatura de trás, o isquiotibial aqui de trás, a gente tem muito problema em ganhar essa musculatura. É difícil, cara. Imagine para um cara que lesionou o joelho, ele tem uma carga maior no joelho. Quando a primeira coisa que o médico faz quando o cara lesiona o joelho é fazer o quê? Pedir pro cara ganhar quadríceps. Porque o quadríceps vai fazer a ação do joelho, né?
Aí, tá vendo? O Web Rádio Verdão também é cultura, ó. MVVC direto.
Que é isso.
Puta, saiu o gol dos lixos de novo.
Ainda mais do...
Tudo bem, a gente se tromba.
Lixo morno, né?
É. Cara, é ruim, mano.
Nossa.
cara é muito ruim.
Ele é lixo dos lixos. Trocaram, na hora de contratar, confundiram ele com o irmão. Daí trouxeram ruim.
Sei lá o que que é. Enganaram os caras legal. A cigana enganou esse cara. Mas então, eu também achei. Eu falei isso no dia do jogo. Eu falei, talvez o gramado, por ser um gramado mais duro, né, mais rápido e mais duro, talvez exija mais isso. Não fiz educação física, mas eu imaginei.
Mas é exatamente
mas,
isso.
Mas, porra, puta dó do Moisés, cara. O cara tava voltando, fez jogos bem, né? Voltando a jogar bem. E aí acontece isso com ele, cara.
Eu vi um comentário, tipo, que o Lucas Lima tá sabendo bater o tambor, né? Porque o Guerra...
Pode ser.
O Guerra voa, machuca. O Moisés voa, machuca. E ele, pá.
É, e ainda tem o Scarpa ainda, né?
É, o Scarpa voa e vai pro tribunal.
É, não, mas aí é coisa do Fluminense, né? Oh, mas que bomba é esse, Lucas Lima? Vai se ferrar, mano. Para aí. É, deixa eu dar uma... Antes da gente terminar esse assunto aí, deixa eu só dar uma passada aqui, porque senão os caras já estão me xingando aqui na live. Eu vou falar o nome aqui, ó. Tem alguém da Verdão MVVC, alguém do seu canal aqui. Boa noite, povo louco. Se inscreva no canal da web, é nóis. Sérgio Luiz, salve. Esquadra Verde Branca, tá no meio... Tá meio gordinho, hein, Zé? Ah, sabe o que é? Eu falo, os caras, não é esse, a câmera engorda, mano.
Engorda muito.
A câmera engorda. E essa câmera aqui, eu pus ela pra engordar 10 quilos, por isso que tá aparecendo assim. Guitarrista zoeira, nós tamo junto. Oi, Zé, Andréa Souza, tá falando aqui com você. A Pabianchi. Boa noite, meninos, Web Rádio. Boa noite, família Palmeiras, é nós, tamo junto. Então, mande seu áudio aí no WhatsApp 11 96170 6862, falando o que você achou do jogo ontem. Outra coisa que eu gostaria de falar desse jogo, um dos áudios que eu falei pra você que eu peguei, que o cara tava bravo.
Lá vem.
Cornetando Borja.
Certo.
Vamos lançar uma polêmica aí. Galera, menos, cara. Eu, pelo menos assim, eu sei, não é um Evair, não é um Evair. Mas aí, vamos lá. Quem são os nove, os centroavantes hoje jogando no Brasil?
Olha.
No Brasil?
No Brasil.
No Brasil, tem o Ricardo Oliveira, velho, no Atlético Mineiro.
Tá, tem qualidade, mas já tá cansado. Tá. Quem mais?
Diego Souza nos Bambi.
Que não é nove.
Não é nove, mas tá jogando.
Então, olha só, galera. Vamos anotando aí. É, aí, ó. Nesse aí. Quem é desse aí?
Não tem.
Tem o Roger agora.
Tem o Roger agora. Tem no Cruzeiro o Sassá.
Sassá, o Fred tá machucado.
Tem no Santos, contrataram o Sacha também, né? Mas também não é um 9.
Não é um 9 centroavante.
Eu acho que o Sacha, ele ficaria mais como o William Bigode. Ali.
É, então, pra você ter um jogador como esse, a gente tem.
A gente tem.
Tem o William Bigode, tem o Keno, né? Tem vários que possam fazer essa função.
O que eu costumo dizer, né, é o seguinte, eu até falo lá, as pessoas... cobram do eu ia falar Oséias, né? do Borja, exatamente o peso que ele veio pro Palmeiras, o valor que ele veio pro Palmeiras.
Se ele viesse de graça, ninguém tá mexendo
o saco. Ninguém tá mexendo o saco. Eu acho, porque eu não tive esse deslumbre quando ele veio pro Palmeiras. Eu falei, é mais um jogador, um bom jogador. Pra mim, na minha opinião, ele é um bom jogador.
Só um finalizador.
Pronto, ponto final. As pessoas depositaram que ele fosse um Santo Marcos, um São Marcos, um Deus Evair. E ele não é, cara. Ele é um jogador, é um Borja chamado Borja.
E agora deixa eu fazer uma pergunta. Outra, não é um jogador. É o artilheiro, foi o artilheiro do Paulista. Ué, não tem melhor?
O artilheiro do Palmeiras.
É o artilheiro do Palmeiras. Ele tem uma média de 0,55, né? Meio gol por jogo. Agora assim, será que se esse cara jogasse no lixão ou em outro time, a imprensa tava cobrando tanto do Borja?
Eu tenho certeza que qualquer clube aqui no país gostaria de ter o Borja.
Então, você acha que se ele tivesse jogando em outro clube, você acha que a imprensa ia pegar no pé?
Não, o Casim. Tá aí quem fala do Casim agora.
É, mas o Casim não é jogador, né? Enganar. Esse é outro, a cigana enganou também ele aí, né? Falou assim, menino, o senhor vai ser jogador, ele acreditou.
Mas eu acho o que... Eu vejo no Borja um cara muito esforçado, porque ele não joga na mesma posição que ele jogava no time que ele jogou. E ele tá se readaptando à jogada na formação que o Palmeiras quer. Eu tento comparar, quando eu falei Oséias, eu tento comparar ele um pouco com Oséias, porque ele é tão caneludo quanto Oséias.
Sim, era. E o Oséias fazia gol.
O Oséias fazia gol. E ainda ele tem um quê maior, porque ele vem ajudar na defesa. E quando o Oséias vinha ajudar na defesa, ele fez gol contra.
Meu Deus.
De cabeça, um
puta de um golaço. Puta de um golaço ainda. Com estilo ainda, né? Fez pose ainda. Então é isso, cara. Manda seu áudio aí. O que você acha? Deixa eu ver se alguém fala alguma coisa. Felipe Silva Santos. Se qualquer outro cara jogasse no lugar do Borja, tinha uns 20 gols. Ele tem que ter 3 a 4 chances para fazer um gol. É fraco demais. Cara, mas ontem ele teve. Então vamos lá, Felipe Silva. Ontem ele teve 3 chances de gol.
Foi aquele chute de meio de...
A uma que ele pipocou, né, que ele se enroscou na bola assim. Que não... aquele, não... A um que ele chapou e a bola saiu na trave. E o gol. E ele deu uma assistência. Tá ruim?
É, a gente, eu entro nesse ponto.
Na verdade, ele deu duas assistências. Uma ele
então, cruzou, que o Dudu cabeceou. É, que ele cabeceou e não fez o gol. Não, mas eu tô falando, a outra foi a assistência, a outra... dele, a do Keno.
Sim. A do Keno, então.
A jogada foi dele, ele cortou pra dentro, o Keno só, pum. Exato. Então, cara, assim, eu acho, tudo bem, cara. Eu também acho a mesma coisa. Não é um craque? Não. Não é Vair? De longe, mas não é graxa chuteira. Cara, mas pro futebol brasileiro, que tem aí, que tá rolando nos outros times, cara...
Eu acho que ele se cobra muito, né?
Entendeu?
Um pouco que acontece dele tanto
Fala
se
mais.
Atrapalhar...
Desculpa.
Dele tanto se atrapalhar é que ele se cobra demais. Eu acho que... Tanto é que teve um lance no meio de campo que ele errou. Ele mesmo ficou se xingando. Não sei se você viu ontem. Ele perdeu uma bola no meio de campo e ficou se xingando lá. Ele se cobra muito, eu acho, cara. E talvez se ele não se cobrasse tanto... Ele teve oportunidade de sair. Ele foi lá com o Gagliotti, trocou ideia, falou, não, eu quero ficar, eu quero escrever uma história no Palmeiras. É lógico, ele estava vendo a possível convocação dele, uma possível ida para uma Europa, que é o sonho dele. Mas ele quis ficar. Eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de valor e respeitar um pouco mais.
Eu acho assim, eu vou fazer uma comparação, é meio tosco, tá? Mas você vê torcedor do Lixão... É, execrando esse cara aí que é ruim pra caramba?
Não.
Então é assim, cara, ele tá lá no elenco, eu brinco, cara, tem jogador que eu não gosto, eu acho ruim. É, o Borja é um cara que eu acho, vai, ok, não é o cara que eu gostaria de ter, apesar que essa é uma posição meia e centroavante é uma posição meio que extinção, né? Cadê? Os caras que aparecem aí...
Daqui a um tempo não vai mais.
Então, ter. Não, e aqui, apareceu no Brasil, o cara vai embora. Vem alguém e compra.
Outra coisa que eu cobro do pessoal é que o pessoal não entende que nós temos bons jogadores. Nós não temos craques no Palmeiras. Se nós tivéssemos craque, não estaria aqui.
Cara, assim, ó, eu sou de uma... Assim, eu sou um palmeirense forjado na fila de 80 e tal. Tenho um pouquinho mais de idade aí.
Eu sou um peguinha mesmo, então.
Então, é o seguinte, cara. Antigamente, na década de 80 e até 90, você ia jogar com, por exemplo, vai, um clássico, Palmeiras e São Paulo. Tinha três craques em cada time. Craques, tô falando craques, cara que você falava, puta, esse... Hoje não tem mais. Não tem mais. Meu, craque que você fala assim, quem tem?
Não tem. O último craque que nós tivemos é o Jesus.
Foi o Jesus. Foi embora com 2 anos de Palmeiras.
Não teve nem tempo de tirar. Entendeu? A fralda no Palmeiras.
Então, é difícil, cara. Então, é assim, eu acho que a gente tem um baita de um elenco, comparando com os demais aí, um técnico da nova geração que eu acho que vai render legal ainda. Mas antes do jogo, depois do jogo do Paulista, tinha um monte de gente aqui entrando na live falando assim, manda ele embora e pega o técnico do Atlético Paranaense.
O Fernando Diniz.
Os caras já mudam, né? Totalmente.
Então.
Aí nós ganhamos do Atlético Paranaense, fica como?
Aí ele deu um nó tático no cara.
Sabe
o
que?
Roger Machado, ele deu um nó tático no Fernando Diniz.
O torcedor, ele acha que as peças que existem em time são totalmente descartáveis.
Né? É meio PES, né? Meio
PES.
Meio cartola, né? Não, perdi tudo.
Tira.
É, cara, isso aí é o cartola.
É coisa do cartola.
Isso não é assim,
troca cada rodada. Rodada. Ah, beleza, vou colocar esses aqui. Daí acabou a rodada, você tira.
Você não viu a resposta do Jailson no aeroporto lá?
Perfeita.
Tem que.
Ô, mas três pontos, você tá preocupado com cartola? Vai a merda, mano.
Daí, Matheus.
Eu nem jogo essa porra aí.
Eu também não jogo, sabe?
Não, nem gosto. Vou soltar um áudio aqui, vamos lá. Vamos ver o que, que o cara tá falando aqui. Vamos lá. Moisés Martins de Fortaleza.
Sobre o jogo de ontem, o que deu pra ver bem é que o Borja, ele tá muito abaixo, assim, do que o Palmeiras precisa, de um centroavante pro Palmeiras. Porque o centroavante é aquele jogador que não volta a marcar, que é fixo na frente. E pra isso ele tem que fazer gol. O que ele tem que fazer é só gol. E o Borja não consegue fazer gol de cabeça. E o Borja
fez 10 gols, mano.
Ele perde muito gol. Ele não é aquele cara que fulmina. Chega na frente, bola pra ele, não pega. Não. Ele perde muito gol. Ele é muito irregular.
Bom, valeu, Moisés. Fico aguardando você mandar aqui um nome. Dá uma sugestão de um 9 aí. Bom pra... Não vale você falar assim, ah, vamos pegar o Lewandowski, né? Aí já não vale. Ó, traz o Gabriel Jesus de volta, porque daí é fora do...
A gente quer alguma coisa, tipo, aqui, pegar aqui, algum aqui tem, na América, na América do Sul. Se você chamar alguém da América do Sul, ainda vai.
Então, mas hoje a gente tava conversando, o Guilherme que tava aqui, ele manja muito de futebol internacional, muito. E a gente tava conversando, futebol sul-americano, meu. Principalmente o argentino, acabou, velho.
Acabou.
Pô, todo Palmeiras e Boca, cara, você é louco, mano.
Oh. Você da década de 80, 80,
era
90.
Embaçado, era Riquelme jogando, Esqueloto. Cara, era embaçado.
Era outra pegada.
Pô, a gente foi jogar tanto aqui. Aqui acho que a gente vacilou muito em não ganhar do Boca aqui. É, acho que a gente não jogou o ideal. Mas, meu, a gente jogou lá na Bomboneira e metemos dois. Quem fez isso? Na história do Boca?
Ninguém.
É, teve alguns clubes lá, brasileiro ou que não teve? Não,
brasileiro não teve. Cinco que ganharam e só
não, mas de dois, diferença de dois?
Não, nenhum,
só o Palmeiras.
Nenhum brasileiro fez isso.
Teve alguns do campeonato argentino que conseguiram fazer dois, mas nacional não. Vamos ver um outro aqui, vai.
E aí, galera da web, aqui é o Turco, de Caraguatatuba, manda um salve aí, pô. Tamo ao vivo aí.
Fala, nóis, Turco.
Palmeiras até o fim, moleque.
É nóis, tamo junto. É, bom, então, cara, é isso que eu falo, cara, é muito fácil, às vezes, a gente tá de, né, na frente da nossa telinha ali assistindo o jogo e falar assim, pô, mano, embora esse cara, mas não é tão simples assim o futebol, concordo, respeito todo mundo que corneta aqui, tem problema, pode cornetar, só que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais inteligente. Outra coisa, uma coisa, o Bruno corneta lá do grupo, do Arquibancada 1914, agora mudou o nome, né? Ele falou que em casa tem torcedor que para de apoiar com uns 15 minutos e começa já a chiar. E tem que ser o contrário, pô. Você tem que, bombar o jogo inteiro, cara, para pro outro time sentir essa pressão.
Coisas que o ninguém faz, que a gente tem que aprender, começar a aprender a fazer esse tipo de coisa. Os caras apoiam até... Tudo bem, a torcida do Palmeiras realmente era uma torcida totalmente diferente de todas as outras. Eu acho ela uma torcida especial, apaixonada, tanto é que a gente lotava a Série B, nós estamos batendo recordes em cima de recordes de bilheteria. E essa questão de cornetar, eu acho que nós temos que tentar ser um pouco mais... menos emoção e mais razão. O palmeirense, ele tem muito essa paixão, emoção.
Eu acho que ele tinha que dar uma segurada, pelo menos, 47 minutos de juiz apitou. Pode cornetar, mano.
Aí é a hora.
Aí pode cornetar, velho.
Intervalo é liberado. Intervalo
é o intervalo você dá uma. Mas também não é bom, né, cara? Porque se você tá precisando. Se o time tá precisando evoluir, o cara tá saindo ali. Antigamente, você entrava no Palestra, era no fundo, lembra?
No fundo.
Não tinha tanto contato.
Ele não teve esse
hoje,
prazer,
cara, vocês já fizeram o tour lá no Palmeiras?
Não, ainda não.
Cara, você tá saindo do vestiário ali, se o cara xingar sua mãe, você ouve. Mas ouve com perfeição, tá, mano. Foda isso, meu. Você tá voltando lá, você tá nervoso, perdendo um jogo no intervalo, o cara tá te xingando aqui.
Outra coisa que eu costumo ressaltar, Nery, é que as pessoas elas estão perdendo o respeito pelo ser humano, né? Que nem cornetam o Borja, beleza. O futebol, mas eles vão pro pessoal do cara. E eles não esquecem que
isso aí já é
tem mãe, tem pai, né? Tem filho que vão ver a forma como estão xingando o cara. E eles, sabe, eu acho que se extrapolam um pouco a forma de torcer. A rede social, ela é uma desgraça. Ela é boa.
ou ela é ruim, cara. Ela pode ser
ou utilizada... ela é muito boa ou ela é muito ruim. Cara.
se você não souber utilizar,
cara... perguntar, você que viveu essas épocas de Palmeiras, imagine um Facebook na década de 80.
Eu falo isso direto. Meu pai fala isso toda hora, velho.
Você acha que o Marcos, o São Marcos, seria o São Marcos?
Tinha saído fora.
Naquela ramelada que ele deu contra o Manchester. Você acha não, que o Edmundo seria ídolo? O Evair, cara,
não,
que teve problema...
Ia complicar no... muito, cara, muito. Porque assim, em 80 a gente ficou 16 anos na fila. Imagina o Facebook.
Você tá falando 16 anos.
Na década de 80.
É.
Piorou.
Vixe, piorou.
Então, o Palmeiras tinha acabado.
Piorou, cara.
Ia ser cruel, cara. Então, bom, vamos lá. Vamos dar uma mudadinha de assunto. É esse aí, deu uma esgotadinha, né? Deixa eu ver aqui, Flavinho, Pabianque, tamo junto. Maria Mello, tá dando, batendo uma palma aqui, do MVVC. Borjão vai fazer o gol do título da Libertadores. Aí vocês vão ter que engolir. Ah, o Marcelino Dano. Rodrigo B, Daverson vai pro Atlético Paranaense mesmo? Menos uma desgraça. Então, cara, é aí que eu falo, vocês conectam o Borja. Quem é o outro centroavante que tem na disponível? Pra jogar nesse esquema de centroavante.
Então, eles querem mandar o Borja embora, que eu acho que ele vai embora. Mas quem que vai vir pro lugar? Aí eu fico perguntando, vai o Ibra? Eles querem o Ibra?
Não vai dar.
Não vai dar.
Né, bom, depois a gente vai falar, o César Fedato. A gente vai entrar no assunto derby, daqui a pouco eu... Fala, Éder Lemos, a gente fala sobre isso, ele tá perguntando aqui. Presidente da federação, o tal do Carneiro, falou que não teve nada, que ele fez uma baita de uma sindicância e que não houve interferência.
É claro.
Né? Ele falou, não teve interferência, tal. Ah, bom. E ele falou que o celular era que o cara tava resolvendo o problema com o helicóptero.
Ah, sensacional.
Só que deixa eu explicar pro Carneiro, eu não sei se vocês viram isso, esse helicóptero tinha o símbolo do Corinthians.
Eu vi.
O Casagrande passou mal na cabine. É, fica bem atrás de onde a gente fica. Ele passou mal mesmo, ficou feio assim o negócio. E eu não sei se ele ligou pra alguém que conhecesse helicóptero, ou se a comissão do Corinthians que estava perto viu esse problema e chamou o tal do helicóptero. Foi simplesmente para levar o Casagrande, que passou mal mesmo durante o jogo.
Aí eles vêm com esse papinho.
Aí você vem com esse papinho, mano.
Ah, para, velho.
Não, e aí.
O que quer ser irmão do Casagrande?
Para.
E também... mesmo se você estivesse resolvendo um problema do helicóptero, o helicóptero era do Corinthians, mano.
E outra coisa, ele precisa entrar dentro do gramado pra...
Não, tem um heliponto lá, né, no Allianz. Ele veio, parou, deve ter parado, catou o cara e saiu fora.
Certo, não. Eu tô falando, tipo, ele tem que entrar no gramado pra resolver esse
problema. Então, mas agora, é outra pergunta. Esse delegado que tava com o telefone, ele é do aeroporto? Ele é piloto?
Só se foi...
Ele é perito?
Só se ele chamou o helicóptero do Corinthians pra resgatar o juiz.
Entendeu? Então eu acho assim, que cada vez que o cara tenta se justificar, acaba fedendo mais, né?
Tá claro, tá evidente isso daí. E entra numa outra polêmica, né, meu? Acho que a gente tem que perceber que o Palmeiras foi o primeiro, foi o pioneiro a isso. E eu acho. Eu não sou. É o que eu falo pro Matheus. Eu tento deixar minha vida muito regrada, muito certinha. Se o Palmeiras, domingo, ganhar com interferência de arbitragem,
tem que
eu
falar.
Sou o primeiro a falar no canal que foi errado e eu não quero. Se o Palmeiras precisar desses 3 pontos pra ser campeão. Pra mim, já melou o campeonato, pelo menos como palmeirense. Eu não quero que o Palmeiras tenha uma história suja e tanto quanto a deles, cara, juro. E eu não tô brigando porque é Corinthians, eu tô brigando porque eu quero um futebol melhor, né? A gente já vive essa corrupção toda do país. O futebol era o único esporte onde a gente podia se desestressar quando chegava em casa. Pelo contrário, a gente tá mais se estressando do que qualquer outra coisa, cara.
Tem o Sociedade Esportiva Palmeiras aqui. Ele falou que o Casagrande não passou mal. Ele quis sair fora porque estava sendo xingado pelos torcedores. Negativo, cara. O Casagrande, ele fica a uns 15 metros da onde a gente faz a narração. E ele passou mal realmente porque essa informação chegou lá por outros caras de imprensa. Não foi porque ele estava sendo xingado, não. Mesmo porque eles passaram a ser xingado ali no intervalo. que aí eles acabam virando de costa. Tem um vidro, eles viram de costa para não ver o que está acontecendo. E no final do jogo só, não foi isso não, viu?
O cara,
isso é certeza que eu tô falando aqui.
O cara se tornou um profissional, né?
Não é, mas preocupar com o cara vai xingar, você vai embora. Me imagine, domingo eu vou estar lá nos caras lá, mano. Você acha que xingar, eles xingam nós. Teve uma vez que a gente foi com espuminha verde. E aí a gente dentro da cabine, assim, daqui a pouco virou a meia dúzia e começou... É cruel, meu. Aí a gente tem que esperar um puta tempo.
Parece um bando de parece o The Walking Dead ali, um monte de zumbi louco, querendo pegar.
Então, viu, SPE, isso é verdade mesmo. Ele passou mal. Você tá ligado que o homem já tem um coração meio, né, meio curtido na...
na... Tipo do guerreiro, assim.
Na caixa. e outra coisa, nesse mesmo assunto aqui, chegou uma notícia do UOL, deixa eu ver se eu pego ela aqui, que o mesmo Carneiro aí, o presidente da federação, perdeu hoje o cargo da... cadê a notícia? Da Conmebol e da CBF. Por que será?
As coisas estão começando a aparecer, né, meu? E é o que até fora do ar nós estávamos conversando, né, Nery? A tendência é aparecer cada vez mais, igual a Lava Jato. Começou por uma investigação bem nada a ver e começou a se tornar uma bola de neve, bola de
vai
neve.
Começando
a
achar,
achar as coisas de por baixo do pano até... E eu tenho certeza que nós estávamos conversando também. A FIFA, se ela... descobrir exatamente o que está acontecendo, como já deve estar sabendo tudo que está acontecendo, é um alvo fácil, cara, porque para eles vai ser um nome, né, que eles vão querer manter da FIFA, que é uma instituição séria. Que
vai só... fazer uma média, né?
Vai querer fazer, exatamente.
Vai fazer a médiazinha, vai falar, a gente é honesto e manda os caras embora.
Tomara que isso aconteça.
Mas é só isso, cara, a gente não tem... Bom, deixa eu só dar um bloco num cara aqui, que é, o cara só sabe falar aquela...
Não tem mundial.
Não, eu costumo dizer que esses caras aí...
Não tem mundial.
Sabe o que você faz? Eu falo lá. Começa a sortear um curso de línguas, cara.
Mas é a seguinte, eu tenho agora...
Professor
chegou Pascal. O áudio do cara aqui, no WhatsApp. Vou soltar o áudio do cara aqui que tá na live, que ele tá perguntando se a gente não tem mundial. Chegou o áudio dele, vou soltar seu áudio aqui, peraí. Ah, entendi. Agora não sei se é seu ou da... Não. Bom, deixa pra lá.
Aí eu já falava.
Não tem certeza se é da senhora.
Das senhoras que se residem na sua casa.
Bom, então é isso, cara. Esse lance da federação, eu acho que o Palmeiras tá pressionando. Eu não sei, eu li aqui durante a live aqui,
gostei
no dessa, chat.
Hein? Vou começar a fazer isso aí. Que
você meu, ontem o cara sumiu. Da transmissão. O cara tava aqui, ele falou, opa, o cara mandou um áudio. Aí o cara, mandei nada. Eu falei, mandei, então foi sua mãe. Aí soltei, o cara vazou. É bom. Teve um cara que falou aqui no chat que o Palmeiras tem que pressionar mais tal. Ele tá fazendo o que tá ao alcance dele. Entrou com a representação no STJD, porque o TJD arquivou, porque falou que não teve nada, né? Enfim. Vai entrar com esse pedido na polícia aí, pra ver os depoimentos controversos dos caras aí. Tá fazendo o que tem, e tem que ficar mexendo mesmo, não pode deixar barato não.
Morrer,
então
não.
A gente tá fazendo, o Palmeiras tá fazendo o que deveria fazer, e tem que fazer, eu só sinto muito, cara, por outros times... Não falar nada, ficar fingindo de morto.
É que parece que pra eles é muito conivente tudo que acontece.
Então, né? Mas aí vem o Inter fazer DVD, mas fazer só de um campeonato?
Tem que...
Não
tem...
era hora de juntar e falar assim, ó, vai lá.
O Atlético, né? Que foi prejudicado.
O São Paulo, sei lá.
É a hora, cara.
Então, mas daí não reclama, né? Mas a gente, como é tudo pioneiro, né? A gente sempre começa primeiro. Bom, vem aqui, vamos mudar de assunto. Deixa eu ver se tem um áudiozinho pra gente soltar aqui, peraí. Já tá aberto aqui. Tem um aqui, vamos lá.
Eu tô ao vivo aí, manda um salve aí pra mim aí.
Quem é você?
Boa noite a todos. É, boa noite, Zé. Boa noite, Mateuzinho.
Boa noite.
É, valeu. Parabéns a todos aí. Então, meu, falando do Borja, meu, o Borja tá jogando bem, tá ajudando bem, ajudando pra caramba o clube, ajudando demais o time, entendeu? Meu, não tem o que falar do Borja não, cara. Acho que os, a meia dúzia aí que fica criticando o cara, falando que o cara é ruim, tá na hora de vender o cara, mandar o cara embora, não é assim que funciona, não. O cara vai dar muitos frutos pro Palmeiras ainda. Tamo junto, Zé, tamo junto, Mateuzinho.
Olha quem tá na live aqui, envelhecer. Ó.
Quem?
Fernandão.
Eu aqui de Mairinque.
Falando nisso, eu deixei o Mesa 42 pra vir participar aqui. Semana que vem eu acho que vai ser lá no MVVC, então quero todos que assistem o Web Verdão ir lá,
vai lá.
Não, não? Vamos lá. Demorou. Prestigiar, vai estar o
Fernando. Geralmente é de quarta-feira, não é isso?
É, normalmente. Sim. De quarta-feira. Daí quando tem jogo de
quarta, vai pra quinta.
Isso. Ah. Eu quero mandar um abraço pro Fernando, do Insta Verde, pro Conrado.
Ah, o Fernandão do Insta?
Tá aqui, ele tá conosco.
Ô, seu safado, você correu, mano.
Você é o próximo aqui, hein? O Conrado do Verdaz, o Emerson do Armada Palestrina. E tem o Dionísio hoje que participou lá também no meu
não
lugar.
Não é o
cara.
Delegado lá não, que tá não. Com o celular, não, né?
Não.
Nossa, fala esse nome lá. Abraço, Dionísio. Matheus Fernandes. Marcos Goleiro vai no Japão e ganha, que é mais justo. Ah, o Matheus Fernandes mandou o áudio aqui. Ô, Matheus, obrigado pelo carinho da sua audiência. Manda um abraço pra mamãe, pra irmã, pra avó, pra tia.
Sabe o que eu costumo falar? Enquanto ele tá aqui enchendo o saco num canal onde, e numa rádio onde é só do palmeirense, o que que a mulher dele tá fazendo?
Peraí.
Vê se você consegue decifrar aí.
Sabe o que ele tá fazendo?
O quê?
Sensacional. Eu tô amando.
Além de gambá, é touro. Mas, ó, uma boa, cara. Você quer entrar no canal de corintiano?
Nunca, não entro.
De São Paulino?
Juro,
de Santista?
Não entro.
Porra, não interessa, não entra, velho. Mas tudo bem, dá audiência pra nós aí. Não tem problema. Deixa o like lá na...
De Santista é difícil, né? Que é tudo velho, né? Não sabe.
É, então, aí é...
Santista não consegue. Dita não dá.
Bom, vamos lá para mais um assuntinho aqui. Deixa eu ver que eu pesquei aqui no assunto. Agora são 21 horas e 12 minutos. Vamos lá, tem mais um tempinho ainda. Cadê o meu script aqui? Aê! Essa contratação. Eu lembro que você falou numa live, o Arthur Cabral, do Ceará, e eu falei assim, puta, eu não tô sabendo de nada, eu acho que deve ser boato, tal, não sei o quê, mas parece que tá quente isso aí. Se tem alguma coisa, sabe de alguma coisa desse Arthur?
Hoje, até fiz uma live antes de vir pra cá, falando que eu tava vindo pra cá e tal, que realmente o Palmeiras já, 98% que já fechou com ele, e pra iniciar os trabalhos o ano que vem, e o Matheus tem alguns números dele aí, né, Matheus? Fala aí.
Pode olhar na cola aí, ninguém tá vendo.
Não, imagina. O mais legal é que alguns números são só o número de gols, né, pai?
Não, ele fez 25 jogos, tem 16 gols só esse ano, né?
Tudo pelo Ceará. Quantos anos tem esse moleque?
20 anos. Já jogou no Palmeiras, né, na categoria de base do Palmeiras.
Já. Sim, tava aqui em 2015.
Ele tava em 2015 no Palmeiras.
Ele surgiu no Ceará, o Palmeiras pegou emprestado, mandou pro Ceará de novo.
Ele era seria a sombra do Gabriel Jesus, não tem como, né? Aí ele voltou pro Ceará. Agora ele tá vindo novamente pro Palmeiras pro ano que vem. Dizem que o menino tem potencial, chuta com os dois pés, né? Tem uma impulsão legal, cabeceia bem. Eu vou ser sincero, eu vi alguns lances.
Faltou o Rio Selfie aqui, Nery, e essa exploração de trabalho infantil aí. O Matheus é filho do Zé, ele que trouxe, eu não sei de nada, Tom. É com o cara aí, ó. Tá certo, tem que botar pra trabalhar desde cedo, mano.
É, Matheus, o que você tem a dizer aí?
Só quero dizer
depois
que
eu te pago um
nada.
Depois eu te pago um bico.
Ah, mas isso é igual aqui em todo lugar, viu? Todos os canais, a maioria.
Depois eu te pago o lanche, tá bom? Pode ser?
Por falar aí, né? Deixa eu ver se vai vir um Caveira Burger, né? Ele falou que ia mandar um delivery aqui pra nós. Ele falou, quem vai estar aí? Deixa eu até perguntar, mas...
Uia.
Pode continuar aí, ó, falando do...
Do Arthur?
Do Arthur.
Então, eu posso ler uma reportagem?
Pode aí, fica à vontade, meu. Então, aqui pode tudo, mano.
Vamos lá, o Matheus vai ler, porque o Matheus, ele... Eu sou quase um cego. Aqui, Matheusinho. Tá.
Ele fala que ele vai fazer e joga pro filho. É exploração de
trabalho. Então, é isso aí, ó, Tom Rissel, você tá, tinha razão, viu? É isso aí mesmo que tá rolando.
Tá certo, velho.
Lê aí, filhote.
Aqui a matéria tá dando como já é oficial, né? Não sei até onde.
Então, é oficial, assim, aí. A gente tem uns contatinhos bons, né? E esse não veio ainda. É tudo assim, possível reforço e tal. Eu geralmente na rádio aqui, a gente às vezes fica sabendo de umas coisas e a gente nem fala, pra não atrapalhar. E eu costumo falar, meu, eu só falo a hora que assinou e vestiu a camisa, porque daí eu tenho certeza, eu falo. Né, pra também não queimar. Você não, já aconteceu com você? Já queimou?
Eu tô evitando, cara. Eu tô evitando falar também.
Eu aprendi isso aí.
Eu fiquei sabendo disso ontem de manhã do Arthur, que alguém, os contatinhos. Aí eu ouvi na Bandeirantes à noite. Eu tava ouvindo a transmissão porque eu sou velho. Eu assisto e ouço. Entendeu?
É isso aí, mano.
Não, ele assiste o jogo, tá passando ali. Ele pede pra baixar o som. Ele fica com o fone de ouvido dele lá. Assim, ó.
Mas é bom, põe na Web Rádio Verdão, mano.
É mesmo, né, cara?
Vai ler aí, filho. Você vai ver umas...
Lê aí a matéria do Arthur.
Dá uma resumida só.
Tá, eu vou ler a primeira parte da matéria aqui, depois, quem quiser, procura aí. É, agora oficial, atacante Arthur do Ceará jogará no Palmeiras a partir de janeiro de 2019. A notícia foi confirmada por um dirigente alviverde ligado ao presidente Maurício Gagliotti. E a contratação se tornou o mais novo motivo de acirramento dos ânimos entre os dirigentes de Palmeiras e Corinthians.
Chupa!
É que os adversários de domingo, na Arena de Itaquera, brigavam pela contratação de Arthur.
Então, por quê? Eu vou falar o porquê, Nery. O empresário do Arthur é o mesmo empresário do Carilli. E o cara de areia mijada achou que por isso teria uma facilidade maior dele ir para lá.
Fica devendo... E não pode,
vai querer ir pra lá.
Não adianta, véio, o cara conhecer. Ó, tem um cara aqui, ó, no chat, o delegado Micotes. Ó, se você for o delegado mesmo, você espirrar a saúde, tá? Ele é do Ceará, ele tá falando que o Arthur é bom mesmo. Ele até faz uma brincadeira aqui que ele fala que o Atuf Gay tem medo de cão, que é? Deve ser grito de torcida lá, entre Fortaleza e Ceará. Atuf Gay morre de medo do rei Arthur. Então, ele tá falando, sei lá, mano.
Ele fez dois gols na final, Ceará e quem, cara?
Fortaleza.
Fortaleza, é. Na final ele meteu dois gols. Tudo bem assim, que é um campeonato mais
tímido.
Mais light, assim. Vamos colocar.
Ó, no Cearense ele teve 12 participações, 9 como titular e fez 11 gols.
Um gol praticamente por partida, né?
Uhum.
Bom, cara, assim, uma coisa que... que eu fico assim, meio assim, cara, que assim, a gente tem o Fernando, o Papagaio, que veio aqui. São moleques, cara, que deve estar na mesma pegada dele.
Aham,
com certeza. Novo, começando a se destacar, com possível potencial, e já são prata da casa. Então, imagine você sendo um Papagaio e um Fernando, você fala assim, puta, estão contratando um cara lá de 20 anos.
Deve dar uma murchada no cara, né, velho?
É, dá aquela brochada, né? Você fala, pô, meu, agora que eu tava vendo alguma perspectiva de conseguir entrar no profissional. Então, sei lá, se é um gênio, beleza, comprar, mas...
Essas coisas eu não consigo entender também, Nery, porque eu acho que o Palmeiras deveria investir um pouco mais na molecada, ó, cara.
O cara do céu aqui, Arthur, mesma pegada do Papagaio.
O Papagaio, sabe quem eu lembro, acho que quando... Eu acho você
falou, né? Viola.
Você não acha, cara?
É meu, o jeitão dele.
É, de cor.
Moleque muito gente fina, cara. Ele veio aqui, sério? Ele é namorada. Muito gente boa, cara. O cara do bem mesmo.
A gente tem que torcer pra
ele
essa
molecada. Ele quase parou de jogar futebol.
Sério?
Ele era do salão. Se destacou no salão. Ganhou bastante coisa no salão. Foi jogar campo. E aí tava meio descontente, tava quase voltando pro salão, ou parando de jogar. E aí ele foi promovido pro titular do Palmeiras, e aí ele ficou, né? Aí a gente até falou, não desiste não, aqui a gente é pé quente, os caras vêm aqui, o Arthur também veio, que tá machucado, tá com o pino, deve tá voltando, viu? Tá quase voltando.
Tomara.
Bom moleque também, hein?
Sabe o que eu acho legal? Ô, mudando só um pouquinho de assunto.
Não, pode ir.
Eu tô vendo o Fernandão aqui na live. Eu acho tão bacana isso, cara. Sabe? Não tem essa guerra entre nós, cara. Porque eu respeito muito o espaço do Fernando quando ele vai fazer a live. O pós-jogo é sempre ele que tem a hora. Eu, depois que ele acaba o pós-jogo dele, eu tento entrar. Agora ele terminou a live lá, cara, veio pra cá. Eu acho mó barata essa união das mídias palestrinas. Eu não vejo isso nos outros times, ô Nery. Eu vejo cada um tem seu canal, mas eles não têm esse contato.
Mas são poucos, direto, pode cara. Procurar, cara. Então, a torcida do Palmeiras, em questão de internet, é absurdo.
Manda bem, cara.
É absurdo.
Eu tenho e que esse dar negócio parabéns, legal cara, pra todo mundo.
E
cara.
Esse negócio legal que começou. Canal Insta Verde, nossa amizade incomoda muita gente, mano. É nós, Fernandão. E você pode se preparar, viu, pra você sentar aqui também. E eu falei aqui pro Zé da gente fazer um mesa 42 aqui, trazer o
Conrado.
O Conrado, ele era meu vizinho aqui, ele morava aqui perto. Aí eu não sei, parece que ele não tá mais morando aqui, mas ele falou que é fácil de chegar aqui. Aí a gente senta aí na mesa, ó, quatro lugares.
Da hora.
Quebra véio. Aquele pau.
Meu, vai ser bom sentido. Cara.
É legal, cara, voltando aí, o que o Bruno fez lá, o Bruno do. Sou Palmeiras até morrer, que agora mudou aí.
De juntar a galera, falar, vamos, meu, não tem essa, eu não tenho. Meu, você pode ter um canal lá, você faz a mesma coisa.
Teve uma vez um cara do próprio Palmeiras falou, tô pensando em fazer uma rádio. Eu falei, vai aí, meu. Eu falei, pensa bem, mas.
Olha a dor de cabeça.
Mas vai aí, cara, dá uma força e tal. Não tem problema, não tem essa de concorrência.
Não tem essa, não.
Ou, sei lá, Eguinho, ah, não faz
muito
isso.
Muito pelo contrário,
pô, cara, o meu Carta, concorrente.
Ah, o Carta contrário. É um menino que tá começando agora. O Carta. Carta na rede, o canal dele. Ele falou, pô, Zé, eu tava ouvindo o pós-jogo do Web Rádio e eles falaram de você. Meu, você vai lá, que da hora e tal, tá vendo? É tudo com ligado.
Então, mas é isso aí mesmo.
Como é que chama lá o menino do porco lá?
O Capitão Porco.
Capitão Porco.
Também é outro que falou que eu ia vir aqui, que ouviu vocês falando da gente.
Então, é legal, cara. Mas é mais ou menos isso, mano. Quanto mais unido, cara, é legal. E outra, cara, você deixa de ouvir o Galvão Bueno, de ouvir o Casagrande, de ouvir aquele otário lá da Bandeirantes, que eu não vou nem falar o nome.
Aquilo lá dá uma zica aquilo ali.
Tá vendo uma zica aqui.
Então, tá vendo? Dá vontade até de gorfar. Olha lá o canal, pensa bem. É isso aí, ô Fernandão. Bom, Michele Silva, oi aí, Michele. Emerson Pereira, esse cara aqui de perto. Grande Zé e Matheus, um grande abraço dos amigos palmeirense em Sydney.
Ah.
Ele é do PIS. Palmeirense em Sydney, o Emerson.
Tem canal também lá, da hora, velho.
Meu, isso é outra coisa, cara, que assim, eu não vejo outro time. Os palmeirenses tem na Austrália,
na Inglaterra, tem na
Terra dos Duendes lá, como que é, ó? Irlanda. Japão. Japão. É o terceiro país que mais acessa a rádio.
O nosso é o segundo país que mais acessa. Né, Matheus?
Impressionante, é o segundo cara. Quando tem japonês parmeirense lá, mano. É bem legal mesmo. Vamos ver se tem. Manda seu áudio aí, cara. Ó, tem um aqui que é da Alemanha, ó. Quer ver, ó? Vamos lá, fala aí você.
Fala, galera. Aqui é o Agmael, do canal.
Olha, é da Bélgica.
Sou administrador do grupo do Zé aí. Fala, Zé, abraço pra você aí, pro Matheus.
Fala, Guimael.
Então, vou colocar aqui, né? Assim, o que eu vejo do Borra, o Borra é um cara bom. Ele é bom sim, ao contrário de muitos falam, né? A questão é o seguinte, o estilo de jogo que tá propondo no Palmeiras não cabe a ele, entendeu? Não encaixa com ele, na verdade. Porque, tipo, ele tem que voltar muito atrás para depois chegar bem no ataque, entendeu? Aí aonde ele chega, já não consegue, aonde ele tropica, passa por cima da bola, chuta com a canela, não consegue pular, entendeu? O cara já chega no ataque morto, porque ele correu demais para salvar. E ele tá salvando muitas bolas na defesa. Mas quando chega no ataque, ele não consegue concluir. Eu acho que é isso aí que eu vejo que eu acho que o Borja tem que ficar mais postado na área.
Também acho.
Entendeu? Do meio de campo pra frente. Não do meio de campo pra trás, tem que fazer o que o Roger quer e os outros treinadores também queriam. Aqui é o Agmael. Manda um abraço aí, um salve pra Bélgica. Os brasileiros, palmeirenses da Bélgica.
Mano, o cara perdido na Bélgica.
Perdi no Abel.
Caramba, tá vendo? Meu palmeirense tudo quanto é lugar. Vamos soltar mais um aqui, vai.
Boa noite, galera. Aqui é o Breno de Belo Horizonte. Ontem estive no jogo.
Aí, ó.
E é o seguinte: por que que no final, no segundo tempo, no final, o Palmeiras cede, deixa o time, né, crescer? Sendo que isso não, gente. O América não é isso tudo. É, essas inconstâncias no time do Palmeiras me preocupam. Para Libertadores, Copa do Brasil. O que vocês acham aí? Valeu, boa noite.
Boa colocação dele. Ontem, acho que no caso foi em... Não sei como é que... Não é direto isso, né? Tava um pouquinho a preparação física, também a gente tava vendo isso, né?
Eu tava analisando o lance do gol dos caras, não tinha ninguém marcando o Serginho. Tinha três marcando...
Mas é que também aquela bola ali, lá, não podia só... O Antônio Carlos não podia vazar ali, né?
Eu tenho dúvida. Não, não podia. Tem dois... falando, tipo, tavam três, tinham três marcando ali na área. E os três estavam no cara, entendeu? O cara que deu assistência, tinha três ali. E o cara tava saindo sozinho ali.
Então, mas ali eu acho que o erro maior ali nem foi do... Porque se pega o cara... Quebra qualquer defesa, né?
Qualquer defesa.
Bola tá com o cara. Tá ali, mano. Se o cara pega e dá um bicão ou chuta pra lateral, pronto. Você recompõe tudo a defesa, né?
Lembrando que o Jailson também fez várias defesas ali, principalmente no segundo tempo.
Duas defesas importantes.
Importantíssimas. Uma coisa que eu quero até deixar claro, aqui a minha visão, né, que eu vi, que vale a gente discutir aqui, dois aspectos. Um, o técnico do América, ele é o técnico que mais... está com o time da Série A, cara. Faz muito tempo. Ele conhece.
Anderson Moreira, né?
Jogador por jogador ali, entendeu? Eu acho que vale. A gente costuma tirar os méritos do nosso adversário, né? Ao invés de nós darmos méritos pro Palmeiras de ter ganhado essa partida.
Sim.
Eu gosto de analisar dessa forma. E eu vejo eu vi um América muito bem postadinho, principalmente no segundo tempo, com as alterações que ele fez. Eu vi um América crescer bastante. Porém, nós não podemos vacilar da forma como andamos vacilando.
O que você achou daquela finalização do Luan calça quadrada?
Não, ele foi mais um reforço.
Ele foi... Que saudade!
Não, ele nos ajudou duas vezes. Em 2012, por jogar com uma perna só. E ontem, cara, ele já pagou...
Eu falo que a jogada mais importante do Luan no Palmeiras, sabe qual foi? O chute na bunda do Jorge Henrique.
Eu vou de crer.
Foi a coisa mais legal que ele fez.
Mano, pior que eu gostava desse cara.
Você gostava?
E quando ele era
ruim. Esse era
não,
ruim.
Não, eu era pequeno, era meio retardado, assim. Eu gostava do Wendel, do lateral.
Você é louco? Ó, Wendel, não é um bom jogador, mas um cara muito gente fina também, cara. Ele mora próximo aqui, muito gente boa. Nunca fez um gol no Palmeiras.
Mas não é, cara. É que o Matheus, coitado, ele nasceu numa época muito sofrida do Palmeiras também, né? É. Ele tinha que gostar daquilo.
Eu nasci com o Palmeiras na Série B.
Não, você nasceu com o Palmeiras campeão. Campeão paulista.
Não, desci em 2002.
De quando? Que ano que você é?
Eu sou de 2003.
2003?
Palmeiras. Desci em 2002.
Você é um ano mais novo que minha filha.
Palmeiras foi campeão em 2008, né?
Sim, tô falando, tipo, eu nasci...
Quando o Palmeiras estava nascendo.
Quando você começou a acompanhar futebol, você vai... Que puta contraste, né? Campeão do Paulista, e aí... Não vou nem me lembrar.
Eu vi o campeonato de 2009, a gente acompanhando o último jogo do Flamengo pra saber se ia realmente ser ou não. Eu, meu pai, puto, desligou a televisão lá...
Cruel. Imagina a gente fazendo... A gente começou em 2009... a fazer transmissão do Palmeiras.
Imagine antes isso aqui.
Cara, imagine 2012.
Nossa. Meu Deus,
cara. Cara, você vinha fazer jogo, cara, ou no estúdio ou no campo, cara, você sabia que ia dar bosta, sabe? Quando você sabe, você fala, puta, vai. Olha, era dureza, velho.
Você já vinha já.
Dureza. E daí você desce no vestiário, você vai falar com o Márcio Araújo, Luan.
O Márcio Araújo, né?
O Márcio Araújo, a gente fez até uma sacanagem com um amigo nosso, com o Raul Bianchi do Mundo Verde.
Uhum.
Deixa eu ver se eu acho o áudio aqui. O Raul odiava, mas sim, puta, o cara não podia ver o Márcio Araújo. E aí a gente descendo no vestiário, chegou pro Márcio Araújo e falou, meu, tem um amigo nosso, cara.
Oi, que sacanagem.
Puta, né?
Ó, esse mano
que é o Márcio Araújo, jogador do Palmeiras. Um abraço aí pro Raul Bianchi.
Maravilhoso.
O cara, meu, a gente mostrou isso numa transmissão, o cara quase saiu fora. O cara queria bater na gente.
Filha da mãe!
Pô, meu, foi muito aí.
Meu, eu lembro até hoje de um pênalti que o Marcelo hoje bateu com o Cavadinha. E antes
era contra o Corinthians.
Sim, contra o Corinthians. O nojento lá da Bandeirantes, que eu me recuso a falar o nome, chegou falando: ah, porque o Márcio Araújo não é um jogador de muita técnica, nunca bateu um pênalti na vida.
Sei aí lá, chupou.
Que. Daí foi, fez o gol de Cavadinha. Não, porque o Márcio Araújo é o jogador mais técnico.
Ele é mó, ele é mó surfista, esse cara. Surfista. É mó surfista. Vem a onda, ele pega. É um Zé Ruela. Ele
mostrou muita técnica, o lance.
É. Bebaço do cara. Mas esse cara, ele ficava no bar do Palmeiras, o antigo bar das piscinas, lá tomando cachaça. Por isso que ele foi mandado embora. Ele fala que o Leão quis trocar ele pelo... Como é que chama o cara lá? Esqueci o nome lá, o cara do Corinthians lá.
Puta, não lembro, cara.
Aqueles que fizeram a troca, lembra?
Mas foi a melhor coisa que aconteceu na...
Então, mas ele não parava de comer, né? Só engordava e ficava tomando cachaça lá. O Leão brigou com ele e mandou ele embora. Bom, agora este assunto é pra pegar fogo.
Lá vem.
Corinthians e Palmeiras lá na Arena Odebrecht. Ou Arena Lava Jato. Como vocês queiram.
O lixão.
O lixão, o nosso entulho. É... E com um agravante. Os caras vêm com um ataque de Daronco na centroavância. Mande seu áudio. O que, que você acha que vai acontecer? Pode começar aí, ô Fernando. Ô Zé, pode falar o que, que você acha que vai dar domingo, como o Palmeiras tem que jogar, enfim. Que...
É o que eu sempre gosto de falar, né, Nery? Eu acho que o Palmeiras tem que ganhar dentro de campo. Não é com interferência de arbitragem. Se vier com esse papinho de... Que eu acho que vai existir, né? Pra mudar o jogo, querer mudar a história do futebol. Ah, existe interferência dos dois lados. Esse jogo é um jogo
onde... Um dia se ajuda, um dia se ajudar.
Esse jogo é um jogo onde o Corinthians... A gente percebe nitidamente que o Corinthians não tá pouco se cagando pro Campeonato Brasileiro. Ele quer mesmo a Copa do Brasil, que dá dinheiro, cara. Tenho certeza que as interferências maiores vai ser nesse ano na Copa do Brasil.
Precisa pagar as marmitas, né, mano?
Precisa pagar as marmitas, e a Copa do Brasil é gorda. No brasileiro, cara, eles estão cagando. Então, eu acho que nós temos que ficar de olho na arbitragem, mas ao nosso favor. E se isso realmente acontecer, o palmeirense tem que ter dignidade de ir nos... Então, todas as mídias, cara, reclamar e falar que não foi legal. Que nós temos que gritar pro mundo que nós somos honestos realmente, e não é só papinho, né? Porque se tiver interferência de arbitragem, eu acho que o primeiro que tem que sair gritando somos nós mesmo.
Ah, quando teve o... Quem tá aqui é o... O Kimori genérico. O Dogão.
O Dogão tá aí.
O Kimori de Minas Gerais.
Fala, Dogão.
É, quando come aí pão de queijo.
Quando teve aquele jogo que a gente tava fazendo lá... E teve aquela expulsão no Gabriel.
Uhum.
Sim. Errada. Acabou de ter. Você pode pegar aí a transmissão, tá aí. Tá aí em algum lugar. Espalhada aí por aí no YouTube. A gente falou assim: o juiz acaba de ferrar todo o clássico. Que até tava.
Indo bem.
Indo bem. Tava interessante. A partir desse momento ele. Deu. Acabou com o clássico. E a gente falou na transmissão: tava 0-0. Então não tem essa, cara. Quando a gente é ajudado, pode acontecer. O que não pode acontecer é lances pontuais e cirúrgicos sempre pro Corinthians.
É.
Ó, você errar contra o Corinthians na segunda rodada do Brasileirão, você consegue recuperar. Agora, se errar numa final, né, num jogo onde você tira um cara como foi no Brasileiro do ano passado, pô, tungaram a gente contra o Cruzeiro e contra o Corinthians. Esses dois jogos podiam fazer a gente passar na frente.
Exatamente.
Pô, é tudo cirúrgico, é tudo sabe,
então... aí vem a gente vê depoimentos de ex-juízes falando que realmente eles, quando eles querem, eles fazem mesmo.
O que o Simon fez aí,
pedem, né? Desculpa, o próprio, o que trabalha na Transamérica lá, o
Godoy.
O Godoy falou também que isso existe mesmo, que ele já fez isso contra o próprio Palmeiras. Eles falam e isso daí fica por isso mesmo. Eu acho um absurdo isso daí, Nery. Os caras, até onde, até quando isso daí vai acontecer e não vai existir uma punição para isso? Pelo contrário, a punição foi ao contrário, né, meu? Quem teve que pagar foi o presidente do Palmeiras e não foi o juiz, né? Ele processou o presidente teve que pagar. É um absurdo isso daí, meu.
Eu acho assim, cara, que esse jogo a gente tem que ir lá e jogar bola.
Bola.
Exato. Esquecer que fora das quatro linhas vai acontecer coisa. O Corinthians já soltou nota que não quer revide no vestiário, já envelopou tudo de preto coisa. Agora, fazer sacanagem aqui, vocês querem, né? Mas não adianta, eu também não faria. Se eu fosse Palmeiras, eu não faria. Eu só processaria os caras por eles terem feito aqui.
Nós temos que ser superiores, né, Nery?
Bola por bola a gente tem mais.
A gente tem mais. Eu queria te fazer uma pergunta, né?
Manda.
O que você acha com a... O Thiago Santos entrando no meio de campo, tirando o Felipe Melo por ele ter tomado o cartão. Você acha que o Palmeiras ganha ou perde, cara?
Bom, vamos falar a escalação aí, o que você acha? Eu acho ali no meio, normal, eu ia... Vai, Jailson, Dracena e Antônio Carlos.
Uhum.
Eu acho que o Antônio Carlos também não é porque ele falhou onde que a gente tem que crucificar. É um cara que vinha jogando bem. O palmeirense, ele gosta, tem torcedor palmeirense que gosta de achar um Judas pra malhar, né?
Exato.
Você pode ter 10 Messi, né, e um Márcio Araújo, e os caras vão matar esse cara. 99, tem que ter um, né?
99, o Júnior Baiano nos dava tanta emoção, cara.
Nossa, era só com...
Lembra disso?
Só com fortes emoções. Então é assim, eu ia com o Dracena e o Antônio Carlos, o Diogo e o Marcos Rocha. Ali no meio, putz na vida. Cara, eu não sei, tem que pensar no... Eu acho que a gente deveria jogar um pouco mais rápido. Eu não
colocaria o Thiago Santos.
Eu não sei se... Não, tem que ter um pitbull ali, catando,
e
marcando.
Sabe, vai ter, o Roger já...
Oficializou. Eu acho que eu vou com... Eu ia com o Thiago... O Lucas
primeiro Lima, volante,
né? Thiago, Bruno Henrique, Lucas Lima. Então aí eu não sei se eu ia no,
frente.
Então eu não sei se eu ia com o Borja, né, nesse mesmo esquema, ou se eu faria o esquema do
mais rápido.
É,
um ataque mais rápido.
A gente tem que ver também que no contra o Atlético Paranaense já ele marcava na frente com 6, né?
É. Sempre eu sairia com o Keno. Eu não ia com o William, não.
Você entraria com o Keno?
É. De qualquer forma, eu ia com o Keno.
Eu acho que, dependendo da situação, que nem na situação de domingo, o William, ele não é um jogador que ele rende mais no segundo tempo. Ele rende mais iniciando o jogo. O Keno, não. O Keno, a gente percebe que quando ele...
Melhorou, né? Ele era jogador de segundo
tempo. Ele era jogador de segundo tempo, agora não. Ele começou a ganhar um volume maior, né? Talvez seja a sequência de jogos. Eu acho que o Palmeiras tem que abafar o ataque, a defesa dos caras, como fez com o Atlético Paranaense.
Entrega, né? Acho que se essa marcação alta, a gente...
Eu acho.
Eu acho também que tem que ir pra cima, cara. Não tem que ficar...
A única coisa que nós temos que tomar cuidado é o Thiago Santos, que nem ontem ele entrou e fez uma falta besta no início. Ele entrou...
Se não me engano, ele tomou o cartão amarelo.
Tomou amarelo. A gente tem que tomar cuidado com isso, com as faltas bestas do Thiago Santos. Mas eu acho que o Palmeiras até ganha com o Thiago Santos, porque eu acredito que o Felipe Melo até arrumaria até confusão nesse jogo aí, porque os caras vão querer arrumar confusão.
É o típico
ali,
jogador que, se eu sou o treinador do outro lado, eu falo, vai lá e provoca.
Então,
exato.
Vai lá, fica dando cartãozinho no tornozelo.
Exato. Ele e o Dudu são dois jogadores. Ele e o Dudu.
Os jogadores que dá pra você ir limando até uma hora que o cara perde a cabeça e...
E eles têm um também, o Gabriel. Se chegar a fazer o também. Mesmo, ele também entrega pra soca, hein?
Entrega, velho.
Eu não sei se ele vai jogar, mas...
Ele é temperamental. Mas o cara, ele é ligeiro, cara.
É. Mas eu acho que assim, bola por você, a gente jogar bola na mesma, na vontade que a gente entrou com o Boca Juniors, com o Atlético Paranaense, eu acho que a gente vence esse jogo.
O Roger, ele tá começando a ter a mão dos jogadores, né? Ele tá começando a saber realmente o quanto o jogador pode, como ele vai lidar e o quanto ele pode entregar dentro de campo. Acredito que o Roger já tá tendo o comando geral do elenco. Isso é muito importante.
Isso é importante. Pra gente que tinha gente que falava que não queria ele, manda embora, que não é técnico. Calma, galera.
Capão Bonito SP está ligado na Web Rádio Verdão, Dib Palmeiras. Pô, eu vou direto aí, ó, pra... como que chama lá? Gramadão. É do lado de Capão Bonito. Bem legal o lugar aí, viu? Eu vou pro meio do mato aí, me escondo. Eu e minha mulher, mano. Ah, Rodrigo B. Moraes de Taubaté. Fala aí, Rodrigo. Deixa eu só ver se tá aberto aqui, seu... Tá. Fala aí.
Boa noite, Web Rádio Verdão. Rodrigo B. Moraes de Taubaté. É, queria mandar um abraço pra todos aí. E falar o seguinte, assim, problema do Borja, até faz gol, até faz um passe, mas perde gols que em jogo grande você não tem oportunidade de novo, cara. Você não pode ficar perdendo gol na cara do jeito que ele perde, que depois no jogo decisivo, quando você perde isso daí, você resolve o jogo, você entrega o jogo pros caras, entendeu? Não adianta ter jogador que, ah, beleza, em três anos,
fez o gol contra o Corinthians,
hein? Você enfrenta uma quarta de final com um time aí que é cascudo. Perde três lances, vai fazer o quê? Às vezes não tem nenhum lance.
Ah, mas qual jogador que faz gol na primeira... Oh, desculpa. Perdi o áudio do cara aqui. Pera aí, Rodrigo. Desculpa. Mas qual jogador que faz, recebe uma bola e já faz o gol?
É difícil, né, cara? Nem o Evair era
assim. Você não tem oportunidade de novo, cara.
Nem o Cristiano Ronaldo,
mano. Você resolve o jogo, você entrega o jogo pros caras. Entendeu? Não adianta ter jogador que, ah, beleza, em três lances, beleza. E quando for enfrentar uma quarta de final com um time aí que é cascudo, perde três lances, vai fazer o quê? Às vezes não tem nem lance, entendeu? E em relação a substituto, concordo. Realmente, no mercado não tem nove.
Não tem.
Bando de porcaria. Nesse ponto eu concordo. Mas acho que é uma situação crítica, cara. Acho que o nove deveria estar sendo estudado, ver na base, entendeu?
Fazendo não, laboratório, mano.
Largando mão aí, porque tem o Borja. Beleza? Um abraço a todos.
Ô, tem que, né, fazer em laboratório,
pessoal,
o nome.
O pessoal fica falando, né, meu? Mas a gente vê o cara, ele direto falando que ele queria um cara 9, né? Que o Jô foi embora, ele queria um cara 9.
Que não era tudo isso também, não o Jô, era, né? Mas era o esquema de jogo deles que favorecia. Era, exato, bola quebrada, né, no cara, ele. O cara espanava, fazia
o Jô era o único cara que ficava lá na frente.
É, cara. Pivôzinho e tal, não sei o quê, e acabava vindo de... Bom, sei lá, né? Mas você entraria como?
Eu entraria basicamente como você, ô Nery.
É?
É. Jailson, Antônio Carlos, Edu Dracena, Antônio Carlos, Marcos Rocha, Diogo Barbosa, Thiago Santos como primeiro volante, Bruno Henrique e Lucas Lima um pouco mais à frente. Aí eu colocaria Dudu na esquerda, eu acho que eu entraria com o Borja.
Eu queria ter um homem de referência, né, cara?
Eu queria ter um homem de referência e eu colocaria o Keno. Porque a gente percebe que quando o Keno tá em campo, ele barbariza, cara. E ele chama a defesa pra ele. Eu tava vendo um jogo.
E ele vai pegar o lado do que não tem o Fagner, é isso? Deixa eu ver. Não.
É? Ele vai pegar o lado que não tem o Fagner.
Então, que tá o tal do Mantuan lá, cara. Mantuan.
Baba do quiabo, velho.
Ele vai.
Tem que deitar
quebrar a espinha do cara.
Tem que deitar em cima desse cara.
É, então.
Ô, Nery, eu só vou mandar um beijo pro pessoal.
Manda, pode mandar aqui, beijo, ó.
Pra minha esposa,
querida. A gente tem 15 minutos. Rapidinho. Pode mandar, depois eu quero que você faça um mexão do seu canal, fale de todo mundo.
Quero mandar um beijo pra toda a minha família MVVC, dos grupos do WhatsApp, os administradores que me ajudam, o Dogão, que parceiro lá no canal, a Sheila,
genérico.
A Maria, que estava no canal, o Davizinho também que estava, o Aguimael... Enfim, o Juninho, que é meu irmão, tem todos lá, cara, que o Márcio, todos os administradores que eu acho que se não fosse eles, eu não teria como permanecer, porque o MVVC agora tem o WhatsApp, cara, e o WhatsApp tá crescendo cada dia mais. Se eles não me ajudassem, eu tava perdido.
Mano, ó, o WhatsApp da rádio fica aqui e eu desligo. Senão você não tem vida.
Eu tô perdido, cara.
Senão você não tem vida, mano.
Eu vou ter que...
Eu só uso nas transmissões, eu desligo,
Eu vou ter que começar a fazer assim, cara. Porque os caras mandam pergunta e eu... Às vezes eu tô almoçando e jantando, eu tenho... Cara, antes eu ficava até madrugada respondendo todo mundo, cara.
Puta, não dá, cara. Eu peço desculpa pra todo mundo, cara, mas não tem como. Não tem como.
É complicado. Você tem alguma coisa pra fazer? Falar, filhote. Aproveitar esse momento Maguila aí.
Olha, não vou aproveitar o momento Maguila, não. Eu vou mais falar a escalação mesmo.
É, escalação, manda aí.
O time, pra mim, tá perfeito aqui que vocês estão falando. Mas uma coisa é fato. No segundo tempo, eu trocaria o Lucas Lima, principalmente dependendo da situação do jogo. colocaria ou o Johan ou o Guerra na função dele ali. Que eu acho que são dois caras que estão... Quando entram, joga bem.
Ó, eu... Vou fazer uma de Roger agora. Vamos fazer de conta que eu sou o Roger. Eu entraria com esse time e tentaria abrir o placar. Se virar o primeiro tempo a gente na frente no placar, eu tiro o Borja e ponho o Guerra ou o Johan junto com o Lucas Lima.
Pra cadenciar e povoar o meio campo.
Povoar o meio campo, você vai ter dois municiando, Dudu e Keno. Mano, os caras vão ficar loucos.
Ah, ficaria.
Porque mesmo. Os caras vão ter que vir pra cima, porque vai estar perdendo. E a gente vai ter um contra-ataque com os caras, com dois caras metendo essa bola.
Interessantíssimo, hein?
Porque, mano, eu gostaria de ver jogando dois meias.
Dois meias.
E não o Lucas temos, Lima, cara. Ou Guerra, ou Lucas Lima, ou Johan. Vão ficar dois, assim. Porque às vezes, por exemplo, se eu sou um cara do outro time, eu marco a criação, você... Já perde a criação, você tá ferrado.
Mas você tem dois
criando. Se você tem dois, você vai num, vai sobrar o outro. Entendeu? Então eu faria isso. Num segundo tempo, na frente do placar, eu metia dois meias. E se tiver cansado, sei lá, se o Dudu tiver cansado. Se não tiver cansado, beleza, cara. Bota os dois pra correr, cara. Aí, meu.
Uma coisa que eu sinto falta no Dudu, ô Nery, eu percebo que em 2015, 2016, ele tinha um pouco mais de liberdade pra jogar dentro de campo. Ele vinha pro meio de campo. Eu vejo ele muito engessado na esquerda. Às vezes ele troca posição com o Keno, mas eu vejo ele muito mais engessado na esquerda. Antes, 2015, 2016, ele vinha um pouco mais pro meio de campo, ele até ajudava a armar também. E eu estou sentindo um pouco de falta disso do Dudu. Talvez até seja isso que fez com que o futebol dele caísse um pouco mais.
Uma caída, né?
É minha opinião, tá?
Não, pode ser. Não, assim, que ele não tá assim, se destacando como foi em 2016, né?
Não.
2017 a gente apaga porque também vários jogadores não renderam o que deveriam render, né? Mas, pode ser, cara. Pode ser.
O Johan,
mas eu queria ver o Palmeiras jogando com dois meias.
Eu gosto muito do Johan e eu torço muito por ele. Por tudo que aconteceu
no treino, viu?
Na vida dele, a Chapecoense lá, caiu o avião, o moleque não tava no avião.
Tá batendo na trave, hein?
Bateu na trave.
E quando o Papai do Céu fala, não é sua hora, mano, fica aí, você se machucou, fica quietinho aí que você não vai.
Não é você que eu quero.
Cara, a gente... foi fogo. No jogo Palmeiras e Chapecoense no Allianz, a gente conversou com todo mundo, com o Caio Júnior, com o filho do Caio Júnior, é palmeirense pra cacete. Muito. Ele tava feliz, porque ele sabia que...
O que não foi também.
Teve um que esqueceu. Ele esqueceu, meu pai tá querendo comer meu fígado. Porque ele teve que voltar pra Curitiba, pegar os negócios e não acabou dando tempo. A gente falou com ele... Falou com o Henschel lá, que tava lá, eles estavam agora no último jogo lá no Allianz também. Cara, você vê, quando não é pra não ser, é pra cara, ser, mano, caiu um avião e sobrar um já é muito, né?
O psicológico do Johan, cara, ficou destruído, falaram, né? Já pensou? Tinha um monte de amigo dele ali, cara.
Todo mundo. Cara do clube, por exemplo, os caras... Você é amigo dos jogadores, mas você é amigo do roupeiro, você zoou o roupeiro, você zoou o massagista, você zoou... Não sei.
Ainda mais moleque, meu. Moleque.
Foi cruel o negócio, cara, mas... Eu lembro que até deu uma broxada, a gente veio fazer um programa aqui, era pra comemorar o programa...
Isso aí apagou o campeonato do Palmeiras.
Vou soltar mais um áudio aqui, depois a gente faz os merchan e vamos pra casa, né?
Beleza.
Vamos
lá.
Salve, salve, Andrezão.
Opa!
Zé, Matheus, boa noite. Beleza, pessoal?
Nós.
É o seguinte, referente ao jogo de ontem, eu acredito muito que os jogadores do Palmeiras estavam meio desfocados, cara. Acho que entraram
também
um pouco meio que desconcentrados, sabe? Vendo um ritmo forte, pegando só time difícil. Você sabe que a concentração dos caras tá lá em cima. Ontem, a princípio, se você parar pra analisar, o Palmeiras chegava com muita facilidade. Eu acredito que isso desconcentrou os caras. Mas domingo os caras vão entrar focadaço. Em relação ao Borja, cara, eu acredito que o Borja, ele é um cara bom. Eu gosto dele, apesar que ele faz a gente passar uns nervosos de vez em quando. Mas eu acredito que o problema dele é o fator psicológico, cara. Se você parar para analisar de todos os esforços no Brasil, ele é o único cara que todo mundo, quando vai comentar alguma coisa, atrela a ele o preço dele. Ele tem etiqueta.
É.
Então, todo e qualquer tipo de questionamento feito no Borja é referente ao preço que ele foi pago. Então, você pensa na cabeça do cara isso. Um cara que não deu certo em outro, quando ele saiu do país dele, em outros países, como na Itália, e retornou para a Colômbia. E o cara vê a torcida reclamando dele.
Houve não é daqui,
uma
né?
proposta pra ele, e ele falou que quer ficar no Palmeiras fazer história. Então isso mexe muito com o cara. E toda vez que você liga a televisão e vê um comentário dessa mídia de gambá, é a mesma coisa. Então eu acredito que tem que ser feito um trabalho psicológico com ele, sabe? O Roger trocar uma ideia firmeza com ele também, pra dar tranquilidade pra ele.
Acho que já melhorou bastante. Você vê que
a ansiedade dele é muito grande. Inclusive a jogada do segundo gol ontem saiu, eu acredito, mais porque ele tava bem tranquilo. Então você vê que ele tá mais calmo, mais tranquilo em campo. Essa é a minha opinião, né? Mas enfim, boa noite, um abraço a todos aí.
Abraço.
Palestra sempre. Rafael aqui de Guarulhos.
Valeu, Rafa. É nóis. Tem um aqui, Arthur Ramos de Campina Grande. Desculpa aí, é curto.
Boa noite, família. Boa noite, pessoal da rádio. Ô, Zé, manda o Felipe Melo desbloquear a rádio, pô. Faz uma força aí.
Como assim? Oi? Sabe?
Felipe Melo bloqueou a gente.
Sério? Pô, troca ideia de Felipe, cara.
Fala, pô. É que lembra aquele episódio lá? A gente soltou depois do jogo, que tinha acontecido a confusão, o irmão dele me...
É por isso que ele perguntou, ele me zoou aí, porque ele sabe que... Ele deve saber que o Felipe Melo mandou um abraço pra mim.
Ele já me comunicou... O irmão dele entrou comigo no Twitter, falou, vocês estão falando besteira. Eu falei, cara, o estúdio tá aberto pro seu irmão. Se você quiser, eu vou até na casa dele. A gente tem a fonte que passou uma informação, a gente soltou. A gente quer saber a dele. Aí não quis, não falou, tal, não sei o que. No final aí vazou o áudio, acabou, né? Confirmando tudo que a gente tinha falado. Mas ele bloqueou a gente.
Mas ele é gente boa, cara.
Eu sei, gente boa. Eu gosto. Meu, jogou no Palmeiras, vestiu verde, pra mim é gente boa, cara. Só que assim, a gente deu a informação que a gente tinha lá na época, entendeu? Mas ele bloqueou a gente.
Aqui, ó. Eu quero mandar um abraço ao Zé, do canal do Palmeiras MVC. Deus abençoe você, muita ousadura nesse ano. Tamo junto, valeu.
É nóis, ousadura. Desbloqueia nós, ousadura.
Desbloqueia o cara aí, velho.
Eu sei que eles ouvem, a gente. Vocês pensam que os caras não vê esses canais? Sim, não ouvem? Ouve, cara. Eu lembro, tem uma brincadeira. Lembra do Ceifador?
Lembro.
A gente começou a fazer uma brincadeira dele aqui e chamava ele de Homem Canela. Aí tinha gol que o cara fazia de cabeça, a gente falava gol, o narrador gritava gol de canela, não quer dizer de cabeça. A gente foi na academia lá cobrir um treino e os caras chamando tudo o cara de Homem Canela. Ele sofre, velho. Principalmente se é zoeira, assim. Aí os caras, pum, manda. Bom, ó, pode fazer o mexendo do canal, manda os caras se inscrever, Twitter e o caramba aí. Pode mandar os abraços, momento Maguila, que a gente vai embora.
Bom, eu vou falar um pedaço, você fala outro. Pra quem quiser se inscrever no nosso canal, nós estamos lá todos os dias. Eu costumo colocar um vídeo gravado de manhã e a live às 6 horas da tarde, por enquanto, que eu ainda não operei o joelho. Depois que eu volto a trabalhar, não sei qual vai ser os horários, mas basicamente é isso. Se inscreva no nosso canal. Mateuzinho tá lá também, ele vai ter uns quadros lá que ele vai elaborar lá pra falar sobre a história do Palmeiras. Ele é muito ligado nessas coisas de história, com meu pai.
Eu tenho lembrança de nada, cara. Eu esqueço.
Eu também. Eu falei, ó, isso aí é com você, velho. Se vira aí. Nós temos Instagram, né, Mateus? Fala com você aí.
Certo, arroba Verdão MVVC no Instagram, arroba Verdão MVVC no Twitter também, e da mesma forma no Facebook, a gente tá todas as redes sociais aí pra vocês.
É isso aí.
Bem legal, vamos curtir que é tudo mídia palestrina.
E a gente quer agradecer demais essa oportunidade,
meu,
né? De verdade.
Tá aberto, cara. Aí, eu já falei pro Conrado, meu, quer fazer bagunça, vamos lá, tem toda quinta-feira, na segunda a gente faz com os Boca.
Uhum.
A minha vontade era fazer um programa por dia.
Por dia.
Só que não dá, né? Aí a mulher, hoje eu já falei, tem programa, pô, de novo. Ontem teve jogo, hoje tem programa, segunda.
A minha mulher também faz isso, cara.
Então, cara, a vontade era isso, cara, mas por enquanto não dá. Quem sabe um dia, né? Sei lá, mas quiser, tá aberto aí, não. O microfone tá aberto.
Essa ideia aí, vamos amadurecer, vou conversar com o Fernando. Quero mandar um abraço pro Fernando do Insta Verde, pro Conrado do Verdazo, pro Emerson do Armada Palestrina. Os caras são muito gente boa.
Bruno Vuvuzela.
O Bruno Vuvuzela também, que é gente boa. que é um corneta monstro.
É, o Vuvuzela.
O Guilherme do Palmeiras News lá, agora é Verdão News, sei lá. Mudou, teve que mudar o nome. Também é gente boa pra caramba. Então, eu acho que nós temos que nos unir mesmo, e é isso aí. A pegada é essa aí, velho. Cada um ajudando o outro.
Ajudando o outro.
E vamos que vamos.
É isso aí. Galera, valeu. Essa foi mais uma live de quinta. Domingo estaremos lá no... Isso se os caras me liberarem, né? Porque eu andei cornetando os caras, porque... Pô, meu, o Allianz tem uma internet que é fabulosa. Não tem pra ninguém.
Não, lá é bom.
É sério, é sério. A internet que usa a imprensa, não tem pra ninguém. Dá pra você fazer live com 20 câmeras lá que segura. É, agora no Corinthians não, né? A gente vai fazer lá.
Judiado.
É, nossa, cara. Eu não sei, os caras não pagam marmita, não deve ter dinheiro pra, sei lá, fazer o gato. Nada, hein, então, eu não sei se eles fizeram o gato e no dia caiu lá. A gente ficou quase meio jogo, quase meio tempo sem transmitir.
Putz,
por causa de falha de internet. Aí voltou e tal, e eu soltei a mola mesmo. Eu xinguei pra caramba, falei pros caras lá da que cuida da parte da arena, falei, mano, como é que vocês fazem um negócio desse? Tudo web rádio aqui, tudo parado. E para, mano. É, mas enfim, também você tem que entender. Eu preciso ver se o visto no passaporte tá bom pra ir. Né? Ih! Azedou! Luverdense 1! Time dos vovôs 0!
E olha que frango
do... Vai cair, hein? Técnico vai cair, hein?
Então, né, Jair?
Bom, galera, valeu, valeu, Zé, valeu por ter vindo, valeu, Matheus. É, Fernando, se prepara que você é o próximo, e depois eu vou... No domingo, não, no próximo, na quarta-feira que a gente vai encontrar o Conrado lá no campo, eu já vou ver se a gente marca pra fazer
um... Conrado é um cara que eu aprendo com ele direto, cara.
Ele nunca cornetou ninguém.
Ele é monstro.
Chama a Vuvuzela, velho. Esse também é, olha. Mas muito gente boa, um cara muito do bem mesmo. Gosto do Conrado, faz uma cara já. É, e eu vou falar com ele pra gente fazer essa mesa 42 sim, aqui, cara. Uma quinta-feira. E não. A gente vem aí, faz uma bagunça aí,
vem,
todo mundo.
Você vem?
Vem.
Então, é, tem que vir todo mundo.
Já era.
Então falou, galera, até... Domingo com Small Clube e Palmeiras ao vivo, webradioverdão.com.br. Falou, fomos!